10 horas 38 minutos. Vamos falar agora sobre segurança pública. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o coronel da reserva Antônio Roberto dos Anjos Padilha, que vai assumir a Secretaria Extraordinária de Segurança Pública, que será criada aqui em Maringá. Olá, coronel. Bom dia. Obrigada pela presença.
Bom dia. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, né? Primeiro dia na reserva remunerada da Polícia Militar. Ontem eu completei aí 35 anos de serviço prestado ao Estado do Paraná, a Polícia Militar do Estado, e hoje me desligo a nível estadual e já recebi o convite, né, do prefeito Ulisses Maia na data de ontem. Ontem ele fez uma reunião com todo o secretariado, do seu retorno de férias, com os diretores, e me apresentou perante os demais integrantes da Administração Pública Municipal de Maringá como sendo o novo secretário. Isso ele está baseado aí que a legislação municipal permite ao prefeito a criação de duas secretarias extraordinárias. Você sabe que quando o Ulisses assumiu, vários cargos comissionados foram retirados da administração pública municipal e transformados em diretorias. E ele me convida aí no sentido de fazer uma articulação aí perante aos órgãos estaduais, principalmente na área da segurança, órgãos federais, e aproveitando a experiência, né, durante esses 35 anos, frente à Polícia Militar. Eu fico muito honrado pelo convite. É um desafio novo na minha vida, né? Passei a vida aí prestando serviço na área de segurança pública a nível de Estado, mas algumas coisas eu entendo que, desses últimos 6 anos que eu estou em Maringá, entendo que deram certo na área da segurança e eu vou procurar levar essa experiência agora para a administração pública municipal. Uhum. Penso que você tem que ter uma metodologia de trabalho. Essa metodologia ela foi, no primeiro momento, implantada no 4º Batalhão, agora frente ao 3º Comando Regional, na região noroeste. Nós temos uma metodologia de trabalho bem definida, principalmente com análise criminal, análise de inteligência. Sempre enfoquei a integração com os órgãos de segurança como um todo, independente da sua atribuição, independente dos conflitos, né, que o Estado brasileiro, às vezes, ele acaba colocando em relação à questão dos órgãos de segurança. Por exemplo, a Guarda Municipal, ela foi criada, ela tem previsão constitucional no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. E num primeiro momento, as guardas municipais elas foram criadas para defesa do patrimônio do município. Só que, ao longo dos anos, elas foram ganhando status, até por deficiência na segurança pública estadual, elas foram ganhando status de realizar segurança pública também. Chegando em alguns municípios brasileiros, até paranaenses, com efetivo muito maior que a própria polícia militar.
E armado, né?
E armado. A questão do armado depende do contingente da guarda, depende do contingente populacional do município. E essa discussão do armado permeia aqui o município de Maringá. O prefeito Ulisses Maia, na sua campanha, a prefeitura de Maringá, com o método de campanha, ele pôs em armar a guarda municipal. Eu sempre falei isso, que nós não somos contrários em armar a Guarda Municipal. Ela deve ter, sim, um segmento. O que nós precisamos, e essa é a minha missão a partir de agora, investir num treinamento forte, né? Nós tivemos uma primeira formação lá em 2015, pela segunda SFAEP, quando na conclusão da formação dos guardas municipais, inclusive ministrei aula para eles, quando era para chegar na parte de armamento, houve com a administração anterior, houve uma dificuldade na aquisição de armamento para os guardas municipais, e esse processo agora, na atual administração, ele está bastante adiantado. Então, parcela dos guardas municipais deverão estar armados. Paralelo a isso, a prefeitura já está trabalhando desde o início do ano passado a questão de um novo estatuto para a guarda municipal, dando um status àqueles guardas municipais que tiverem melhor qualificação para executar o trabalho. Então, deixando claro que a Guarda Municipal ela vai ser armada em Maringá, mas no seu tempo devido e com a devida qualificação técnica aos guardas municipais que possam utilizar as armas. Paralelo a isso, o município também está adquirindo aí também novas viaturas, novos veículos, para aprimorar o trabalho da guarda.
Coronel, só uma dúvida. A guarda municipal tem ou não poder de polícia? Porque não há um questionamento do Ministério
Público? Tem, mas veja bem, ela tem uma ampla, já conversamos com o Ministério Público lá atrás, com o promotor Maurício Kalash, a respeito disso, e ela tem uma amplitude muito grande de atividades. Ela não precisa exatamente executar o mesmo trabalho da Polícia Militar, ela pode complementar, uma pode complementar a outra. Luciana, só para ter uma ideia, em dado momento aqui nós, enquanto comandando o 4º Batalhão, nós dividimos a cidade de Maringá em setores onde a guarda fazia o policiamento ostensivo preventivo e a Polícia Militar também fazia, de maneira simultânea, em locais diferentes. O que você não pode é sobrepor policiamento. Para o cidadão comum não importa quem que vai atender a demanda dele de segurança, se é a guarda municipal, se é a polícia civil, se é a polícia militar, a polícia federal. Ele quer ter, no aspecto de segurança, ser atendido e bem atendido. Uhum. Então, a questão da competência, da abordagem, o que você tem? Você tem que se preocupar com a qualificação dessa abordagem, você tem que instruir, porque os princípios, até a lei 13.022 de 2004, que regula a nível federal a aplicação da guarda, ela fala em policiamento, patrulhamento preventivo, ela fala em uso progressivo da força, ela fala em compromisso com a evolução social da comunidade, questão de a proteção dos direitos fundamentais. Você, a nível de município, a guarda, ela também está para apoiar as demais secretarias. Ela está ali para integrar também, tem várias demandas na área da ação social, na área da saúde, enfim, na Secretaria da Mulher. Senhor... que você utiliza o que você tem dentro da estrutura municipal para apoiar ações do município e também de maneira integrada com os demais órgãos.
O senhor disse que o cidadão não se importa de onde vem a ajuda, o atendimento. Né? O importante é que ele receba. Nós temos ouvintes participando aqui. O Alisson, ele diz o seguinte: olha, eu gostaria de saber o que pode ser feito em relação a bares, casas noturnas que ficam com som alto, tirando o sossego dos moradores até tarde e que às vezes não tomam nenhuma providência. Ele quer saber quem que pode ajudar, né? De que forma pode ser feito isso depois das 11 horas da noite. Vai ficar, a patrulha do som vai estar dentro da Secretaria Extraordinária?
Também, não que vai ficar dentro da Secretaria Extraordinária, mas ontem nós tivemos uma conversa prévia sobre isso e esse é um assunto que envolve, aí é a minha função, que envolve várias pessoas, vários órgãos em relação a isso. Primeiro, nós temos que ter um ajuste de conduta junto ao Ministério Público, o que para propositora da ação penal, o Ministério Público precisa em relação à atuação das polícias. Definir protocolos de competência de atendimento, porque essa é a maior demanda que nós temos. Também as posturas municipais em relação à liberação de bares em funcionamento na cidade. Então, essa demanda também é uma demanda que inclui. Você pode pôr nesse processo polícia ambiental, né, que é a questão do som, a própria polícia militar, a polícia civil, não é só a guarda, mas é uma atuação que nós vamos discutir. Num segundo momento eu venho aqui contigo e ponho a postura municipal em relação como nós vamos atuar. Não que a gente não esteja atuando em relação a isso, mas a demanda reprimida nesse setor, eu falo pela experiência da polícia militar, ela é muito alta. Porque, se veja bem, a polícia militar, ela tem prioridade nos atendimentos. Onde é um atendimento de um roubo, de um crime contra a vida, ela vai dar prioridade a essa situação. Na sexta e no sábado, à noite, principalmente nesses dias de semana, onde essa demanda é bem elevada e os órgãos de segurança, de repente, não conseguem dar uma resposta à altura do que o cidadão precisa. Então, nós precisamos estabelecer algumas condições dentro da secretaria para melhor atendimento nesse sentido.
É porque esse ouvinte, ele diz, inclusive, que quando ele aciona uma viatura, quando aciona o 190, às vezes não atende, ou alega que não tem viatura, ele mora num conjunto Requião, né? Então, às vezes, quando a demanda é muito grande, essa falta de efetivo vai ser compensada aí com as novas viaturas, com as viaturas...
Eu vejo as soluções, elas às vezes... Vamos retomar essa questão da perturbação do sossego. Elas são recorrentes, muitas vezes, em determinados bairros, em determinados setores da cidade. O que nós estabelecemos no 4º Batalhão, que deu muito certo, é conversar com essa comunidade antecipadamente. Né? Então, isso eu até falei ontem na apresentação aos secretários, que a gente quer ter contato. Eu entendo que pequenas reuniões, não grandes reuniões, mas pequenas reuniões com a comunidade, você pontualmente você pode resolver esses problemas. É claro, você não consegue, numa cidade do porte de Maringá, estar presente em todas elas. Então você tem que dividir essa responsabilidade da secretaria e ver soluções mais apropriadas em relação a cada caso. Porque às vezes você se antecipa a uma situação e você não sobrecarrega depois os telefones de emergência, tanto da prefeitura como da polícia militar.
Uhum. O outro ouvinte, o Rogério, ele está retomando a questão da guarda municipal, né? Ele diz o seguinte, está acompanhando a entrevista, ele diz, o secretário diz que será feito o treinamento e dentro do tempo certo a guarda será armada. E ele pergunta, e esse tempo é durante ainda esta gestão?
Sim, com certeza. É para isso que eu estou sendo convidado para compor a equipe no município de Maringá. Né? Aproveitando a experiência que a gente tem em relação à questão de armamento, em questão de instrução, né? Nós vamos dar seguimento ao convênio já estabelecido lá atrás com a Polícia Militar. E já nos próximos dias nós começamos o treinamento em relação a armamento, em relação a outras instruções, que não é só a questão do armamento. Né? Uhum. Retomar as instruções de abordagem, procedimentos, padrões utilizados pela Polícia Militar, a Guarda também, de igual forma, para trabalhar em conjunto, você não pode ter dois procedimentos diferentes se você vai integrar forças de segurança. Não que isso nunca tenha sido feito. Foi feito inúmeras vezes esses treinamentos aí. Mas nós vamos intensificar. Então, respondendo à pergunta do ouvinte, sim, nessa gestão, com certeza.
Olha, Coronel, os nossos ouvintes estão meio que pedindo socorro. Tem um deles aqui, o Fernando, que ele diz o seguinte, olha, não só em relação ao som alto das casas noturnas, mas até dentro de casa mesmo, quando o morador faz uma festa, deixa o som alto ligado até tarde, né? Para quem eu devo de recorrer? Pergunta o Fernando, ele está desesperado.
Então, insisto nessa questão e me parece que, tenho certeza que a maior demanda na cidade de Maringá, né? Eu devo me reunir com os próximos dias com uma promotoria, estabelecer critérios aí em relação à ação penal, em relação a essas questões, para, prioritariamente, vai ser para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal, estabelecer essas competências realmente em relação a isso. Por exemplo, um entendimento anterior do Ministério Público em Maringá, que no caso de perturbação do sossego, você teria que ter três ligações de três endereços diferentes, não pode ser da mesma residência, para que daí realmente o Ministério Público tomasse uma posição. Eu fiquei contrário a esse entendimento do Ministério Público e quero insistir que tem que ser mais ágil a ação do poder público, independente se ele seja municipal ou estadual.
Inclusive porque muitos moradores às vezes reclamam, querem uma solução, mas não querem se envolver na questão, né?
É justamente isso, esse é outro problema, porque mediante a representação daquele morador, né, para que o poder público possa tomar uma medida, nós temos que ter a identificação do reclamante para que realmente possamos resolver o problema.
Outro ouvinte, o Carlos Alexandre, ele pergunta, e as super câmeras, né? Haver aumento de pontos, de fiscalização?
Nós, aí, ontem, uma conversa rápida na prefeitura, estão sendo retomada aí a questão da manutenção dessas câmaras aí. Eu já tenho um contato aí com a iniciativa privada também, no sentido da colocação de câmeras em pontos estratégicos de Maringá, para ser utilizado em conjunto pela Polícia Militar e a Guarda Municipal. Julgamos importantes. É importante isso. Gostaríamos de integrar essas câmaras, mas o sistema colocado lá atrás me parece que não permite isso. Então, vamos que nós temos, vamos procurar pelo menos manter. Mas, no primeiro momento, nós não temos uma proposta de ampliação no sistema de câmaras. Entendo que a administração anterior não fez uma boa aquisição. Entendo que a administração anterior poderia ter escolhido melhores tecnologias de maneira mais integrada, para que pudéssemos ampliar. Hoje, as câmaras existentes, e a atual administração herdou isso, recebeu câmaras que não conseguem integrar aí com sistema da iniciativa privada como nós gostaríamos.
E o contrato
então,
é muito
o contrato hoje é no sentido de que tenha minimamente aquilo que já foi investido, né, com recursos públicos, que tenha assim, a manutenção dessas câmaras atualmente.
Nem todas as supercâmeras estão funcionando, né?
Não, por isso precisa ser renovado o contrato de manutenção para funcionamento dela.
O senhor destacaria pontos frágeis da segurança que precisam... O senhor falou que uma das maiores demandas é a perturbação do sossego, né? Mas outros pontos frágeis da cidade que precisam ser avaliados?
Olha, nós temos números a comemorar em Maringá. Por mais que o cidadão possa achar que a segurança não está de acordo em Maringá, eu participei de uma reunião do alto comando com o secretário de Segurança Pública semana passada, antes da divulgação dos números oficiais no estado, e o número a comemorar é o menor índice de homicídio nos últimos 10 anos em Maringá. Nós, em termos em números absolutos, aí, 29 homicídios, uma taxa para 100 mil habitantes de 6,7 para 100 mil. O Paraná comemora aí a redução 19 para 100 mil, né, a taxa que o Paraná comemora, e nós estamos comemorando aqui 6,7 para 100 mil. É um número bastante, bastante significativo para nós. Mas em relação aos crimes contra o patrimônio, a Polícia Militar e os órgãos de segurança como um todo estão sempre correndo atrás. Então, esse é um ponto que nós temos aí que integrar no policiamento preventivo a ação mais efetiva, tanto do município quanto do estado, né? Seja com mais viaturas, seja com a presença ostensiva e também com a atividade de inteligência. Dependemos, nesse processo todo, do apoio do Poder Judiciário, que sempre tivemos aqui na cidade de Maringá, dependemos do apoio do Ministério Público e da Polícia Civil. E mais importante que tudo isso, né, nessas pequenas reuniões que eu mencionei anterior, dependemos aí do apoio da comunidade. Quando você vai conversar com a comunidade em pequenos grupos, você recebe muita informação, né, local, do dia a dia, que ajudem muito na questão da segurança. Vamos procurar no sistema exemplo do 181 que nós temos da Polícia Militar no estado, para carregar informações no sentido de montar um banco de dados aí, no sentido de atender melhor o cidadão nos reclames mais pontuais, seja ele na questão da perturbação do sossego, como foi colocado aí, mas seja ele nos crimes contra o patrimônio. Então, essas questões em relação a principalmente aos furtos, a pequenos delitos, tanto na área central como nos bairros, isso aflige bastante o cidadão. Então, penso que nós temos que investir nisso, né? O trabalho de polícia é diuturno, né? Ele deve ser realizado de maneira constante. Valorizar, né, o profissional de segurança, esse sempre foi o meu norte em termos de segurança pública, aquele que está na rua, aquele que presta o serviço. Muitas vezes, se o policial ou o guarda municipal for compromissado com aquilo que ele faz, né, nós temos uma boa resposta aí na questão da segurança. Quando o cidadão pede o socorro e ele não é qualificado para atender bem o cidadão, aí a administração pública como um todo, seja ela municipal ou estadual, ela vai sofrer pela ação ou pela omissão de apenas um agente público.
Para encerrar, coronel, o senhor continua no terceiro comando regional, ainda é comandante ali?
Nós não passamos o comando, já temos um substituto, né, que é o coronel Antônio Carlos de Moraes. Ele é oriundo da região do Norte Pioneiro, foi comandante por muito tempo aí do 2º Batalhão, na cidade de Jacarezinho. Nós estamos aguardando, porque nós estamos na construção aí da nova série do Comando Regional. Essa série ela começou no segundo semestre do ano passado e ela está em vias de conclusão. Então, nós estamos fechando data aí no sentido da inauguração da nova série do 2º Comando Regional e a passagem de comando, que deve ocorrer até o final do mês. Já no mês de fevereiro, eu ainda não fui nomeado secretário, né? Nós precisamos desse trâmite. No início do mês de fevereiro, devo ser nomeado aí para a secretaria, aí a desvinculação completa da Polícia Militar do Estado do Paraná.
Tá certo. Coronel, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia.
Conversamos com o coronel Roberto dos Anjos Padilha, coronel da reserva a partir de hoje, né, mas também comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar e que será o secretário extraordinário de Segurança Pública de Maringá.